Então hoje é dia 24 de junho de 2012. Estamos num domingo na paróquia Nossa Senhora do Brasil. E na última aula que a gente estava dando, nós estávamos introduzindo a última questão do curso da gente, da crise do relacionado com São Tomás de Aquino e a crise do mundo moderno, que era justamente o problema da educação. E nós fizemos um balanço de como era a situação da educação no mundo inteiro por volta do ano de 1800. E eu lembro que eu devo ter comentado que o Platão dizia que quando você queria, se você tivesse uma sociedade perfeita, uma sociedade que busca virtude, sabedoria e contemplação, e uma sociedade guiada por pessoas verdadeiramente sábias, desprendidas, pobres e virtuosas, essa sociedade seria praticamente incorruptível, e a única maneira de corrompê-la seria destruindo certos princípios educacionais que pudessem ser destruídos sem que os próprios sábios percebessem. Aí, em questão de algumas gerações, tudo começaria a desmoronar gradativamente e ninguém se daria conta de onde que foi feita a coisa. Isso mostra o quanto a questão educacional é fundamental para não só para o crescimento e desenvolvimento, mas como para a desvirtuação da sociedade. E justamente o que a gente estava mostrando é que de tudo que nós vimos até agora, na história recente, que nós tentamos interpretar, isto daí, na verdade, é uma preparação para que um grande golpe seja dado na educação daqui a 4, 5 gerações, ou depois que a cultura da morte se implantar de uma maneira definitiva. E quando o conceito de família tivesse desestruturado, quando a igreja, se eles conseguirem, tiver uma presença meramente nominal na sociedade, e quando a vida sexual for totalmente banalizada, se não tiver relação nenhuma com a família, quando a vida humana não valer praticamente mais nada, a não ser em termos econômicos, que você aborte com mais facilidade do que você possa ir num consultório dentário arrancar um dente, e que as pessoas, quando se aposentarem, elas voluntariamente acham que é um grande benefício para a humanidade se elas se retirarem através da eutanásia antes que elas fiquem doentes. E além de outras coisas, quando o controle da sociedade for completo, do comportamento humano, dos meios de comunicação, da produção de ideias, etc, etc. E aí, depois disso, vem o golpe na educação. Agora, o problema que justamente a gente estava falando é que você, quando você e quer falar sobre o aspecto dos ataques contra a vida humana, não é muito difícil de você fazer isso, porque para você mostrar, por exemplo, que o aborto é uma coisa desumana, e basta você mostrar um vídeo de como se faz um aborto e mostrar um bebê que mostre como ele está formado, e aí todo mundo entende que é uma vida. O grande problema é que fazer a mesma coisa na educação é muito diferente. Não existe um vídeo, nem um modelo, nem uma figura que mostre que seja uma educação. E para você mostrar o que é educação e mostrar como que ela se deturpa, você precisa de apelar para conceitos filosóficos. E por isso que essas aulas, no final, vão ser mais difíceis, porque a gente está querendo mostrar uma coisa que só um sábio entenderia. E eu espero que haja pessoas com vocação para isso aqui entre nós. E, em particular, vocês vão perceber, provavelmente, ou pelo menos a gente gostaria de mostrar, que quando você vai montar um prédio, vai construir um prédio, você tem que contratar um engenheiro. Quando você vai montar um hospital, você tem que contratar um médico que seja especialista em administração hospitalar também. Quando você quer resolver um problema da economia de um país, você tem que chamar um especialista em economia internacional e macroeconomia. E quando você quer reformar ou criar um sistema educacional, quem que você tem que chamar? Não é um pedagogo. Por incrível que pareça, o engenheiro da pedagogia é um filósofo. É um pedagogo especialista em filosofia. Ou, talvez, um filósofo que entenda bastante de pedagogia. E você talvez dê para perceber nas próximas aulas que, sem um imenso background filosófico, você simplesmente não entende o que está acontecendo na pedagogia, nem na educação. E isso que torna, inclusive, a coisa muito mais grave. Porque entender o que é a vida humana, qualquer um entende. E se é já tão difícil entender isso nos dias de hoje, imagine o que é entender o que é a educação. Então, nós vamos ter que ter umas duas ou três aulas, talvez quatro, onde a gente vai falar alguma coisa de filosofia. E num outro nível. E por que isso? Porque a educação moderna, ela começou a ser visivelmente instrumentalizada, apesar de que é um prelúdio só do que vai vir depois, na segunda metade do século XX. Antes disso, na primeira metade do século XX, foram introduzidas certas ideias e certas práticas na pedagogia que dissolveram a pedagogia já decadente que existia antes e permitiram que você fizesse com ela o que a gente bem entendesse. E, em grande parte, as ideias que permitiram essa desordem da primeira metade do século XX, inclusive no Brasil, elas vieram de um indivíduo que é considerado o maior filósofo da educação na Idade Moderna, que é o John Dewey. E esse John Dewey, ele tinha uma série de ideias e, repentinamente, por volta da época da Primeira Guerra Mundial, o John Rockefeller resolveu financiar esse indivíduo e a equipe dele de uma maneira absolutamente espetacular. Aparentemente, nessa época, nem o Rockefeller sabia o que estava fazendo. Ele simplesmente botou tanto dinheiro em cima do projeto filosófico do John Dewey e dos colegas dele, que simplesmente desestruturou toda a educação nos Estados Unidos e no mundo, em termos de prática e de ideias, inclusive no Brasil. Isso permitiu depois outras coisas que ninguém sonhava. O John Dewey, porém, ele não nasceu do nada. As ideias do John Dewey vieram da Alemanha. A educação moderna ela surgiu, a educação mais moderna, as raízes delas não estão nos jesuítas, eles estão na Alemanha, no pós-Revolução Francesa. Nessa época, na Alemanha, aconteceram uma série de coisas. Inclusive, teve uma sucessão de 4 filósofos que marcaram época na história da filosofia, que foram o Kant, o Fichte, o Schelling e o Hegel. Esses 4 filósofos, tem gente que compara esses 4 filósofos que apareceram na Alemanha, e cada um deles foi sucessor do outro, praticamente. Um morria, ou se aposentava, ou saía, o outro assumia a cátedra, cada um sucedeu a cátedra do outro, ou pelo menos a maioria dos 4. E todos eles se conheceram, esses 4. Tem gente que compara esses 4 filósofos na Alemanha com a época do Sócrates, Platão e Aristóteles da Grécia, que a culminância da filosofia grega foram justamente a sucessão desses 3 filósofos, que um era discípulo do outro, Sócrates, Platão e Aristóteles. E o pessoal, tem gente que compara esses 4 com isto, que a Alemanha seria a Grécia moderna em termos filosóficos. E só que do Hegel e da filosofia do Hegel, que é de onde em parte saiu a do John Dewey, que saiu uma série de técnicas educacionais que foram depois financiadas pelo Rockefeller e depois espalhou pelo mundo inteiro, e isso criou um tumulto de ideias, uma degradação de ideias na educação, que permitiu ou vai permitir fazer outras coisas que a gente nem sequer imagina e nem eles imaginavam. A mesma corrente, as mesmas ideias desse pessoal do Kant, Fichte, Hegel, Schelling, e esses indivíduos hipnotizaram a elite pensante alemã. Inclusive, dali saiu, por exemplo, o marxismo. Quer dizer, o Hegel mostrou, digamos assim, para o Marx como que ele podia bolar a metodologia dele. E assim como Hegel também acabou mostrando para o Dewey como ele podia bolar a metodologia educacional dele. Então, quando os educadores do John Dewey tentaram introduzir no Brasil e conseguiram introduzir as ideias deles, a igreja aqui no Brasil investiu na primeira metade do século XX tremendamente contra essas pessoas, acusando esses indivíduos de serem comunistas. O curioso é que eles não eram comunistas, mas você analisando mais ou menos o que essas pessoas colocavam, você vê que parece, não parece. Mas você analisando o currículo deles, o que eles faziam, de comunismo eles não tinham nada. É porque, na verdade, foram duas coisas que foram gestadas na mesma maternidade. Quer dizer, o Hegel abriu o caminho tanto para uns como para outros. Então, isso daí também não teria acontecido se não tivesse havido na Idade Média a introdução das universidades, que simplesmente criou um apagão na mente humana, incapaz de perceber, que tornou a elite pensante incapaz de perceber a estupidez, infelizmente, que esses filósofos modernos eles dizem. Então, você você houve uma época em que os alemães, os pedagogos, os filósofos, etc., tinham uma fraqueza intelectual capaz de absorver essas ideias como se fossem a coisa maior do mundo e transformar em coisas práticas, como se os pressupostos fossem a verdade definitiva do mundo. E essas pessoas não conseguiam perceber a cilada conceitual onde eles estavam caindo. Então, esses filósofos, na verdade, foram pessoas de uma irresponsabilidade intelectual fora do comum. Fora do comum. E as consequências foi isto. Da mesma cepa onde veio o terrorismo comunista, a revolução marxista e todas essas coisas, veio também da mesma cepa. Por isso que parecia que eles eram comunistas, mas ninguém conseguia provar, porque eles não eram. Mas é que o pai de ambas as correntes, a origem, a fonte de todas ambas as correntes é a mesma. E então a gente precisava, para a gente poder entender a dramaticidade disso e entender o que realmente se fez com a educação no século XX, e como que isto está em stand-by, esperando pela implantação da cultura da morte para ser definitivamente implantado, a gente precisaria ver algumas coisas de filosofia muito a fundo e muito resumido. Por isso que essas aulas podem ser mais difíceis. A gente precisaria eu chamar atenção sobre alguns pontos chaves da filosofia clássica, depois como isso começou a ser derrubado. Depois a gente precisaria falar alguma coisa de novo sobre o Newton, sobre o Kant, sobre o Hegel e sobre o Dewey. E aí a gente tem a ideia da pastelada onde a humanidade se meteu e não faz a mínima ideia disso, porque ninguém conhece essas coisas. A gente só conhece as consequências dessas coisas. Mas esse pessoal hipnotizou a elite pensante, que pensa por nós, com uma linguagem dificílima de compreender, que só eles entendem entre eles, e depois eles traduzem isso em consequências concretas. Revolução armada, golpe de Estado, novos métodos educacionais, novas estruturas pedagógicas e não sei mais quantas coisas. E a gente não sabe de onde veio a fonte e não tem como corrigir. E que, em última análise, vocês vão ver que a grande responsável por isso, em última análise, foi a reforma universitária da Idade Média. Que diga.
Platão fala sobre iniciar a corrupção da coisa pela educação.
É.
No nosso caso hoje vai ser ao contrário, praticamente. Vai ser uma das últimas coisas a se fazer.
É, porque o Platão estava falando de uma sociedade perfeita, se já existisse. Você não consegue corrompê-la com nada, só alterando certos princípios pedagógicos. Não consegue corromper pelo jeito tradicional, pelo dinheiro, pelas comunicações, pela falácia. Não, mas o problema é que você vê a delicadeza da coisa. Quer dizer, então, a coisa é tão delicada que quando você... E é tão profunda que justamente quando você quer terminar um negócio e levar a coisa à perfeição, você acaba... A última demão é a educação. Agora, na verdade, o problema já começou com a educação. Quer dizer, o problema, na verdade, começou na Idade Média, quando fizeram a universidade. A universidade introduziu um sistema de ensino que cegou pouco a pouco as pessoas a enxergar tudo isso que eu vou falar aqui hoje e que coisas que a gente já falou. Então, nós temos que dar uma olhada em certos conceitos filosóficos antigos-chave. E depois, eu vou chamar a atenção para vocês, e é uma coisa difícil, é rara de se fazer, porque vocês não vão encontrar isso facilmente, acho, em lugar nenhum. Síntese dessas coisas dessa maneira. Então, a gente precisa de muita atenção e muita meditação, e vocês precisam também, nas próximas aulas, recordar isso, fazer um esquema e vir com o esquema pronto, como se fosse aula de matemática. Numa aula de matemática, de uma para outra, se a gente não recorda exatamente os resultados da aula anterior, a aula seguinte se torna ininteligível. Então, as próximas 3 ou 4 aulas vão ser assim. Então, quem só ouvir, achar bonito e vier para a próxima, já na próxima não vai dar para entender mais. E na terceira, não vai entender coisíssima alguma. Então, vocês anotem, e talvez essas aulas... Aliás, essas aulas não há problema, eu não vejo problema de eu mandar gravação, tá? São aulas, é pura filosofia, vocês vão ver as consequências que tem. Eu acho que a gente pode abrir um parênteses no envio das aulas. E, então, você veja bem. Uma das coisas que a gente não concebe mais hoje em dia, mas que a gente precisa para essa abordagem que eu vou fazer nas próximas aulas, a gente precisa retornar ao espírito que guiava, ou que guiou, a conversão do Santo Agostinho, e que a gente não tem mais isso nos dias de hoje. Isso em consequência do próprio sistema educacional. Vocês lembram que o Santo Agostinho, ele não se converteu ao cristianismo senão depois de ter se convertido à filosofia. E para ele a filosofia era a busca da verdade. Então, durante a primeira época da vida dele, ele estava buscando a retórica. A glória dele era falar bem, escrever bem. E um dia ele percebeu que havia uma coisa mais nobre do que isso, que este mundo não era um amontoado desordenado de coisas, ele tinha uma lógica. E essa lógica, havia pessoas que se preocupavam em compreender essa lógica. E que então ele partiu para a busca disto que no fundo é o começo da busca da verdade. Então, entender de todas essas coisas que a gente tem, quais são as realidades básicas que explicam todas as outras? Isto ninguém faz, tá certo? Isto pouquíssima gente faz hoje em dia, em apenas alguns setores do conhecimento, que são as pessoas que a gente chama de cientistas. Então, os físicos fazem isso dentro do que eles chamam de física. Mas eles não querem saber nada da psicologia, da sociedade, da história, da humanidade, apenas são as leis da física. Algumas pessoas fazem isso, querem descobrir a verdade dentro de certos âmbitos. Por exemplo, os que estudam oncologia, eles querem entender o mecanismo que gera o câncer. Qual é a causa do câncer? E fazem todo esforço e esmiolam a cabeça, o raciocínio, estudam, revisam para descobrir isso. Mas eles não querem saber nada mais além disso. O que o Santo Agostinho ele fez e o que os filósofos antigos também faziam é a mesma coisa, só que não era com o câncer nem com a análise da física, era simplesmente com o mundo todo. Todas as realidades, de tudo que a gente conhece, da história humana, da sociedade humana, da vida humana, da educação humana, dos astros, da biologia, do mundo que a gente vê, e quais são as coisas que explicam todas as outras, qual é o miolo da história, qual é o ponto-chave que explica todas as outras, qual é aquilo que é pressuposto de tudo o resto, qual é a estrutura básica de tudo isso que a gente está vendo. Hoje em dia a gente considera que isso é impossível, porque ninguém sabe e provavelmente nunca ninguém vai saber, e a própria ciência às vezes alimenta isso. Quando a gente vê, por exemplo, que 100 anos atrás não se sabia que havia galáxias, sabia que havia estrelas, que havia sistema solar. De repente descobriram que o universo era feito de galáxias, ninguém sabia disso. Depois descobriram que o universo era finito e que ele inclusive estava expandindo. E na medida que o tempo vai passando, a própria ideia que a ciência faz do universo muda completamente. Então, a impressão que isso acaba passando para a gente é que não dá para descobrir nada, não dá para entender qual é a estrutura do cosmos, qual é a estrutura básica do universo, porque para você entender a astrofísica, você precisa estudar a vida inteira, e tudo que você aprender, daqui a 20 anos não vai ser mais daquele jeito. Então, não vão ser nós que vamos descobrir isso. E se nem a astrofísica dá para entender, você vai entender a natureza humana, vai entender a evolução da humanidade, vai entender a história, vai entender o conjunto de todas as coisas. Chega. Eu tenho mulher e filhos para cuidar, um emprego, uma carreira, e eu não vou fazer que nem o Santo Agostinho. Mas a verdade é que não é, a verdade é que a gente, estudando filosofia, você chega à conclusão exatamente oposta. Você consegue entender como é que isso funciona, certo? E não precisa saber se o número de galáxias é maior ou menor e como é que elas estão funcionando. A estrutura básica do que está acontecendo, ela é realmente pode ser mostrada realmente aos homens. E de fato houve quem mostrasse, e já foi mostrado. E só que o nível de consciência das pessoas, graças em grande parte à introdução do sistema universitário, baixou tanto que nem os maiores, as pessoas mais inteligentes, supostamente Kant, Hegel, Newton, eram pessoas inteligentes, nem elas se dão conta disso. E então a gente pode começar a gente postulando alguns princípios básicos que a filosofia antiga chegou e comparar eles com a ideia que a gente comumente mais próxima tem da estrutura das coisas, que é a ideia que a ciência dá para nós. A ideia que as pessoas normalmente têm de como funciona o mundo, passada pela escola, é mais ou menos a seguinte. No fundo, é a ideia que a física passa para as pessoas de hoje, que o mundo basicamente é o resultado da existência de quatro forças fundamentais, que são a força da gravidade, a força eletromagnética, a força nuclear e uma quarta força que só os físicos conhecem direito, mas que existe, que chama, por incrível que pareça, força fraca. É assim que eles chamam. É uma força que está dentro do núcleo dos átomos. Então, tudo que acontece é resultado disto. Então, o movimento do cosmos é basicamente do universo, segundo essa posição que é passada para nós, ela é resultado das forças gravitacionais. Quer dizer, a Terra atrai a Lua, o Sol atrai a Terra, as estrelas estão girando em volta da galáxia por forças gravitacionais. A gravidade explica o movimento do cosmos. E explica também algumas outras coisas. Por exemplo, por que quando a gente pula pela janela de um apartamento no 20º andar, a gente se esborracha no chão? Aquilo é a força da gravidade. E explica por que a gente tem peso, por que a gente corre, e explica a mecânica das principais máquinas que o ser humano fez. A força elétrica, que é a força que existe entre elétrons e o núcleo dos átomos, e entre átomo e átomo, e entre molécula e molécula, ela é responsável pelas reações químicas e é responsável também pela vida, que no fundo, segundo essa posição, a vida não é nada mais do que reações químicas, e que originalmente algumas estruturas muito simples foram se agregando com outras e, por acaso, por tentativa e erro, pela seleção do mais apto, foram evoluindo. Mas no fundo a vida humana não passa de reações químicas, que são, na verdade, não é nada mais na sua essência do que manifestações de força eletromagnética. E as forças nucleares, elas existem dentro dos átomos, mas no nosso mundo elas não se manifestam aqui na Terra, no nosso ambiente. Se manifestassem, elas causariam estragos tremendos. Mas elas são responsáveis, as forças nucleares, pelo calor com que o Sol e as estrelas aquecem o universo, e que são responsáveis pela vida. Então a luz que a gente tem do Sol e das estrelas, ela é consequência de forças nucleares. São forças internas dos átomos, que se fossem desencadeadas aqui na Terra, no nosso ambiente, o planeta explodiria. E essas forças, elas têm fórmulas. Essas forças, elas têm fórmulas que são bem parecidas umas com as outras. Que os que conhecem física sabem que a força da gravidade, ela é igual a uma constante, quer dizer, um número fixo, multiplicado pela massa de um corpo, pela massa do outro, dividido pela distância ao quadrado dos dois. A força elétrica também tem uma fórmula praticamente igual a essa. Ela é uma constante multiplicada pela carga de uma partícula vezes a carga de outra partícula dividida pelo quadrado da distância. E a força nuclear tem uma fórmula parecida com esta, que está dentro do núcleo. A força fraca, nunca soube qual é a fórmula dela. E basicamente isso explica o universo inteiro, e isso explica inclusive de uma maneira mais detalhada, porque a gente conhece essas fórmulas, conhece as constantes, dá para calcular, e a gente vê que realmente isso funciona. E basicamente o universo é isto. Quer dizer, isto seria a explicação última do cosmos. Acontece que essa explicação, primeiro, que ela, a primeira crítica que um filósofo antigo faria é o seguinte: essa explicação, ela não pode ser explicação última, inclusive porque não há certeza de que ela é certa. De fato, alguém pode descobrir daqui a muito tempo, que não existe a força da gravidade, que os fenômenos que a força da gravidade explica existem, mas a tal força da gravidade não existe. Inclusive a gente tem até, teria até motivos filosóficos para duvidar que essa explicação é correta. E essa fórmula também não pode não ser a correta. E, então, é uma explicação muito provisória e que dificilmente seria a explicação última ou a mais elementar de todas. Quer dizer, uma explicação que é provisória, ela não pode ser a mais elementar possível. Deveria haver outras explicações que poderiam ordenar o universo mais elementares do que essa. E de fato existem. Ah, então, segundo a visão da filosofia antiga e das pessoas que investigaram durante gerações e gerações a estrutura do universo, e nós vamos chegar em algumas aulas à questão da educação humana, nesse ponto, segundo essas pessoas, os três princípios mais elementares que são capazes de começar a descortinar a estrutura das coisas do universo que a gente está vendo para nós são os seguintes: não é nem a força da gravidade, nem a força eletrostática, nem nenhuma dessas outras. Tudo isso daí são coisas posteriores. Os primeiros princípios que explicam todas as coisas para a mente humana seriam os seguintes. Primeiro, você tem que postular que no mundo que a gente vê existe alguma coisa. Quer dizer, é o ser de alguma coisa, é o primeiro princípio. Essa hipótese, esse princípio, é muito mais elementar do que qualquer princípio da física. Quer dizer, você parte como sendo impossível você pôr um ponto de partida para o conhecimento das coisas e explicação do universo. Vou encontrar um princípio que seja mais elementar do que este. Quer dizer, alguma coisa existe no universo. Ou seja, pode ser que a Terra nem exista. Pode ser que essa sala de aula não exista. Pode ser que eu esteja doente em uma UTI há muitos anos e eu estou sonhando que tem uma paróquia do Nossa Senhora do Brasil e eu que estou ouvindo da aula. Quando eu acordar, eu vou perceber que tudo não passou de um sonho. A gente pode e deve postular que pelo menos exista uma coisa real no mundo. Porque se não existir nenhuma coisa real do mundo, a busca do conhecimento é impossível. Então não tem sentido nenhum você buscar conhecimento se você não admite que existe alguma coisa real no cosmos. Então o próprio conhecimento não seria real. O segundo ponto de partida, o segundo postulado básico que os filósofos encontraram, os filósofos clássicos da Tempera de São Tomás, Santo Agostinho, Aristóteles, é que dentre as coisas que existem, existe pelo menos alguma que se move. Não no sentido de que ela está se movendo no espaço, mas no sentido que ela se altera. Pode ser um movimento de espaço, pode ser um aquecimento, pode ser o que quer que seja. Então, nós temos um postulado que existe algo, portanto, existe um ser, e o segundo postulado é que existe movimento. Ou seja, o movimento é possível no universo, o movimento é uma realidade do universo. O primeiro princípio diz que o ser, o existir, é uma realidade do universo. O segundo princípio diz que o movimento é uma realidade do universo. Não importa que haja outras coisas, mas isto é certo. E isto é certo porque, se não for certo, o conhecimento também é impossível. Que se não houver movimento, o conhecimento, ele é um movimento. Então, se não existe nada, se move, não adianta eu buscar conhecimento, porque isso é movimento. Eu estou negando aquilo que eu estaria fazendo. Então, se você parte da hipótese que esses princípios estão errados, você tem que desistir de buscar conhecimento. E a terceira hipótese que a gente tem que postular, e isso essas três hipóteses nesse ponto são, vocês encontram naquela apostila do que é a vida, que de metafísica do curso da quinta-feira, a terceira hipótese que a gente tem que postular é a seguinte, que quando a mente humana entende o que é existir, e quando a mente humana entende o que é movimento, isto não é apenas uma estrutura mental. Isto é algo que realmente ocorre na realidade. Ou seja, nesse ponto, a estrutura da mente e a estrutura da realidade têm que ser iguais. Ou então, o conhecimento é impossível. Por quê? Se eu entendo o que é existir, eu postulo que o ser existe, um ser existe, e eu entendo que é movimento, e eu postulo que o movimento existe, mas eu não puder postular que, ao fazer isto, o que eu estou enxergando é uma estrutura da realidade e não é apenas um conceito, então também o conhecimento é inútil, ela é impossível. Você, na verdade, você está buscando conhecimento numa ilusão. Então, esses três princípios básicos a gente poderia chamar do princípio do ser, o princípio do movimento e o princípio da verdade. Não que existam todos os seres e não que qualquer coisa seja verdade, mas que quando a mente humana postula o primeiro princípio e o segundo princípio, ela está enxergando uma verdade autêntica. Que aquela estrutura da mente, ela é uma estrutura da realidade. Se você investigar aquela estrutura da mente, e as consequências vão ser consequências da realidade. E, ao contrário da física, que parte das quatro forças para explicar o mundo, a filosofia tradicional, ela partia desses três princípios para poder explicar o mundo. E são princípios que têm uma diferença em relação aos da física. E veja que é muito importante, e que isto não é apenas retórica. Nós estamos tentando explicar a estrutura do cosmos. Se a gente parte de uma explicação como a física dá, você nunca vai saber se você tem certeza absoluta das conclusões. Porque um dia você pode descobrir que a fórmula não era aquela. Não existe nenhuma garantia que a fórmula é aquela, a não ser a experiência, que um dia pode negá-la. Mas, nesses três princípios, você tem a garantia absoluta que ou eles são válidos, ou então não existe conhecimento possível. Então, esses três princípios, nesse sentido, eles são perenes. E o que for deduzido deles, a gente tem que entender que são absolutamente certos para sempre. E o que, que a gente tira desses princípios? Desses princípios, a gente tira algumas coisas muito importantes. Primeiro, o segundo princípio, ele pode ser desdobrado, como desdobraram os filósofos antigos. O segundo princípio, ele pode ser desdobrado da seguinte maneira. É... Você parte do o segundo princípio, diz que existe movimento, porque você vê. Mas, o que seria movimento? Para você não partir do movimento como um simples pressuposto, e para você tentar definir o que é movimento, para ficar mais claro o princípio, no primeiro princípio, que é o princípio da existência, você tem que partir do pressuposto que a existência não se define. A existência você é o primeiro conceito que a inteligência percebe. Então os outros são explicados por ele. Ele não pode ser explicado, ele é dado. Mas o movimento, ele pode ser explicado pela existência. Então, na filosofia antiga, se entendeu que o movimento, ele podia ser explicado você admitindo que houvesse graus no existir. Então, quando alguma coisa muda, é porque algo que podia ser e que estava em potência, ele podia se tornar realmente existente, no que a gente chama de ato. Então, na verdade, você, para explicar o movimento, você teria que dizer que algo que tinha possibilidade de vir a ser, ele realmente plenificou essa possibilidade e veio a ser. Ele passou do que a gente chama de potência ao ato. Esse conceito de potência é um conceito que a gente só pode explicar filosoficamente mediante o que a gente chama de raciocínio analógico ou conceito analógico. Quer dizer, a gente só vê, a gente só enxerga que alguma coisa está em potência quando ela realiza aquela potência. Você não pode perceber que algo tem a potência de se tornar algo, senão retrospectivamente, quando você vê que ela não era aquilo e ela se tornou aquilo que ela veio a ser. Portanto, ao se dar essa passagem, você reconhece que aquele ser em ato podia ser menos do que ele era. Ele podia ter estado em potência. Ou seja, você reconhece que antes ele era, em parte, aquilo que o outro era completamente. O ser em potência é uma participação do ser em ato. O conceito de potência é o primeiro conceito filosófico de participação que existe. Participação significa você ser em parte aquilo que um outro é plenamente. Não no sentido que você cortou uma parte, no sentido que ele é tudo que o outro é, mas em parte, num grau menor. Esse conceito, ele não é visível experimentalmente. A potência, a participação do ser, é algo que você não tem jeito de detectar por instrumentos, não cai sobre os cinco sentidos. Ele é algo que somente a mente humana pode aprender. Mas é justamente isso que explica o movimento. O movimento é, digamos assim, uma passagem de um ser em potência a um ser em ato. E, na verdade, esse conceito de passagem da potência em ato como definição de movimento, ele não é totalmente correto, porque quando você diz passagem, passagem é a mesma coisa que movimento. Você dizer que movimento é a passagem da potência ao ato é a mesma coisa que você dizer movimento é o movimento da potência ao ato. Então você está caindo numa redundância. Você, nos textos de Aristóteles, ele decodificou isto e ele chegou a uma conclusão que o que era aquilo que o segundo princípio falava, que existe movimento, o movimento ele tinha que ser definido da seguinte maneira, podia ser definido da seguinte maneira, em termos do primeiro princípio. Movimento é uma simultaneidade da potência com o ato. Quando a coisa está totalmente em potência, ela não está se movendo. Quando a coisa está totalmente em ato, ela já se moveu, ela parou. Se a coisa está se movendo, ela está seguindo numa determinada direção, quer dizer, ela está se aquecendo, apodrecendo, ela, naquele momento em que ela está em movimento, ela tem que estar simultaneamente em potência e ato. Então, o movimento é uma simultaneidade da potência com o ato, dentro da mesma linha. Tem que ser dentro da mesma linha. Quer dizer, se um objeto está aquecendo, ele tem que estar, se está havendo esse movimento de aquecimento, ele tem que estar simultaneamente em potência e em ato para o aquecimento. Se for em linhas diferentes, isso não explica o movimento. Em linhas diferentes, isso significa o seguinte. Nós podemos aprender e nós podemos morrer. Agora nós estamos aprendendo, então nós estamos em ato. Em relação a morrer, nós estamos em potência. Mas são linhas diferentes, o aprendizado e o morrer. Então, sempre alguma coisa vai estar em ato e em potência para outra coisa. Não por isso ela se move. Só é movimento quando existe uma simultaneidade de potência e ato na mesma linha. Então isso pode se colocar da seguinte maneira, que o movimento é o ato do que está em potência enquanto tal. É a definição clássica de movimento que está no terceiro livro da Física de Aristóteles. É o ato do que está em potência enquanto tal. O enquanto tal significa na mesma linha. É uma simultaneidade do ato e potência dentro da mesma linha. Quando ocorre isto, uma coisa se move. Eu chamo a atenção aqui de vocês que esse conceito ele deixou de existir em toda a filosofia moderna. O conceito de raciocínio analógico praticamente inexiste na filosofia moderna. No Kant, no Hegel, no John Dewey, nos educadores modernos, na física. Existe energia potencial na física, mas é outra coisa. Não é isto. E esta... você perceber a realidade de que o ser em potência existe e que isso é explicação de movimento, isso exige um certo nível de abstração. Um certo nível de abstração que, para você estar disposto a trabalhar com isso como realidade realmente existente, precisa de uma segurança muito grande. E a gente vai ver que a ausência desse conceito ele causa uma série de problemas, inclusive por causa do seguinte: porque você pode provar, e talvez a gente possa fazer isso daqui a pouco, que não existe maneira absolutamente nenhuma de você provar que Deus existe, a não ser por raciocínio analógico. Portanto, se a gente não reconhece a possibilidade do raciocínio analógico, nós nunca vamos poder entender que Deus existe, a não ser pela fé. Tá certo? E mesmo pela fé, ainda assim, você vai precisar do raciocínio analógico. Ou seja, se a gente não consegue reconhecer que existe ser em potência e que isso só é possível mediante o raciocínio analógico, se a gente não reconhece que a alma humana ela tem possibilidade de fazer raciocínio analógico, quer dizer, ela inferir a existência de coisas que ela infere por analogia com a ideia do ser, mas que ela não enxerga com os próprios olhos e não tem instrumento de laboratório para fazer, uma experiência, então ela jamais, se for um ser humano, vai conseguir compreender que, por exemplo, Deus é uma realidade que faz parte do cosmos onde a gente vive e que, inclusive, ele está muito mais presente na nossa vida do que nós estamos normalmente dispostos a imaginar. E a gente só percebe isso através de raciocínio analógico. A partir do surgimento da universidade, o raciocínio analógico requer abstração. A física ela requer abstração. Quando você estuda matemática, quando você emprega meios matemáticos, mas o resultado final, você nunca confia em abstração. Na física, você confia o resultado final à experimentação física, à experimentação empírica, que é equivalente aos 5 sentidos. Isto significa a total impossibilidade de você recorrer ao raciocínio analógico. Portanto, você necessariamente, não só Deus, como uma série de outras coisas que a gente vai ver, vão estar necessariamente de fora. E a incapacidade de você confiar no raciocínio analógico normalmente é consequência de um baixo nível educacional, de um baixo nível de desenvolvimento das capacidades mentais das pessoas. E, porém, vocês vamos fazer mais uns dois ou três raciocínios e para que a gente possa chegar a alguns resultados e aí a gente comparar com outras coisas mais concretas, tá? Porque senão eu reconheço que pode ser um pouco difícil de acompanhar. Tá claro até onde a gente falou? Eu falei o seguinte, a filosofia antiga, ela partia de postulados para explicar o mundo muito diferentes da de hoje. E os três postulados são: alguma coisa existe, alguma coisa se move, e quando a mente humana entende o que é existir e o que é movimento, ela está aprendendo uma realidade, e não apenas uma estrutura mental. Se estas coisas não forem admitidas, nenhum conhecimento é possível, de qualquer âmbito. Então, estes têm que ser os princípios mais elementares do conhecimento. Em seguida, eu falei que o segundo princípio, que é o do movimento, você pode desdobrar, em termos do primeiro, explicando que o movimento é a passagem da potência ao ato. O movimento é a simultaneidade da potência com o ato, na mesma linha. Então, você está traduzindo o segundo princípio da seguinte maneira: é possível coexistir numa coisa simultaneamente a potência com o ato na mesma linha, dentro da mesma coisa. É o que a gente observa quando as coisas se movem. E daqui a gente pode tirar dois princípios importantes. O primeiro princípio é o princípio da causalidade. quer dizer, o segundo princípio colocado desta maneira, o do da existência do movimento transformado em passagem de potência ao ato, você pode tirar o princípio da causalidade. O princípio da causalidade diz o seguinte: nada pode ser movido se não for movido por outro. Você veja que esse princípio é totalmente oposto aos princípios da física. A física que veio depois diz que se você tem um corpo que está se movendo em movimento retilíneo uniforme, ele se move sem que nada o esteja movendo. Tudo que se move em linha reta e velocidade constante não precisa de nenhum motor para que o mova. Então, eu estou falando exatamente o contrário. Eu estou dizendo que você pode provar pelo segundo princípio da filosofia clássica que nada, absolutamente nada, nem uma coisa que se move em linha reta pode mover-se se não estivesse sendo movido por outro. E pode-se provar isto. E antes, só deixa eu explicar onde é que está o furo da física newtoniana. Essas coisas, como a gente quer chegar na educação, eu não quero entrar em detalhes. Vocês vão acompanhar um longo raciocínio, porque a gente quer chegar na educação moderna, por incrível que pareça. Mas esse princípio do Newton, que tudo que se move em linha reta em velocidade constante não precisa de nada ser movido, ele é falso, dentre outras coisas, porque simplesmente esse movimento não existe. Não existe nenhuma coisa no universo que esteja sendo movido em linha reta. Que tudo que está na Terra está girando em volta da Terra. Então todos nós estamos dando voltas aqui. Nenhum objeto que a gente acredita que esteja se movendo em linha reta está se movendo em linha reta, ele está girando. E a Terra está girando em volta do Sol. E o Sol está girando em volta da galáxia. E a galáxia está voando aceleradamente pelo universo. E você não consegue botar nenhum corpo se movendo em linha reta, em hipótese alguma. Quer dizer, esse movimento, supondo que o princípio tivesse certo, ele é irrealizável. Ou seja, se não existe movimento em linha reta em nenhum lugar, todas as coisas que estão se movendo, o próprio Newton teria que reconhecer, estão se movendo porque estão sendo movidas por outros. Ademais, você não precisava enxergar que a Terra estava girando em volta do Sol. Pelo simples fato de que no universo nada está isolado, o universo não é um espaço vazio onde tem uma bolinha só. O universo existe, na hora que você coloca esse copo aqui no universo, você tem a atração da Terra, você tem a atração das estrelas, tem a atração do Sol, tem a atração de todos os outros corpos do mundo, do universo. Esses corpos estão agindo, fazendo uma força, segundo Newton, sobre o copo. Então, só poderia haver movimento em linha reta, segundo Newton, se não houvesse nenhuma força agindo sobre um ente. Se em todos os entes no universo eles estão submetidos à influência de todos os astros do universo, então existem forças agindo sobre esse copo ou sobre qualquer outro corpo. Portanto, ele não poderia estar andando em linha reta nunca, que é de fato o que a gente vê. Então, simplesmente, ele colocou uma hipótese impossível. E que, só pelo fato de ser impossível, ele não vai contra. Ele já não vai contra com esse princípio que nós vamos provar, que tudo que se move tem que ser movido por outro. Que, segundo Newton, Tudo que se move tem que ser movido por outro, sim, a menos que seja um movimento em linha reta, aí não precisa. Só que o movimento em linha reta não existe. Então ele colocou uma hipótese que a gente pode admiti-la como hipótese de trabalho para fazer certos cálculos, mas não como realidade do cosmos. Parece tão simples, e é tão simples, mas vocês vão ver que foram cometidos muitos enganos mais sérios ainda. Agora, voltando ao nosso caso, como é que a gente prova que tudo que é movido tem que ser movido por outro? E a única objeção séria que foi levantada até hoje sobre isso foi pelo próprio Newton, que a gente acabou de mostrar que, mesmo se for verdade, isso não vai acontecer nunca. O que tudo é movido por outro, é uma consequência direta de que o movimento é a passagem da potência ao ato. Então, quando uma coisa não está se movendo, ela está em potência. Quando uma coisa terminou de se mover, ela está em ato. Se ela está em potência, ela significa que não tem determinação nenhuma. Ela apenas pode vir a ser. Se ela começasse a vir a ser, ela já estaria em ato. Ela já teria uma determinação atual, se ela começasse a vir a ser. Se você parte da hipótese que a coisa está em potência e ela ainda não tem ato nenhum, ela não pode determinar-se por si mesma. Seria uma contradição de termos. Se ela pudesse se determinar por si mesma, ela já estaria em ato. Então, se ela ainda não está em ato, está só em potência, ela é pura possibilidade, sem determinação nenhuma. Para ela determinar-se, já que ela não pode se determinar a si própria, ela tem que ser determinada por uma coisa externa, por alguma coisa que esteja em ato, que é a causa que desencadeia o movimento. Ou seja, pela física tradicional, qualquer movimento tem que ter uma causa, e que esteja em ato, e que esteja movendo aquela coisa que se move. E isso vale universalmente para qualquer movimento, inclusive valeria para o movimento retilíneo uniforme. Agora, a gente pode não discutir esse assunto, a gente poderia deixar um assunto em aberto e deixar para o Newton. Olha, talvez, pode ser, mas para que discutir se esse movimento não existe? Tá, se o próprio Newton tivesse que reconhecer que o movimento retilíneo uniforme não existe, então ele reconhece que todos os outros movimentos, se estão se realizando, eles têm que ter uma causa. E que é justamente aquilo que a gente estava querendo colocar. É aquilo que a gente está dizendo nessa demonstração do princípio da causalidade. Então, o princípio da causalidade é decorrente. O princípio da causalidade é decorrente do segundo princípio do movimento. Tudo que se move tem uma causa.
Diga. A questão do princípio da causalidade, ela não tem um princípio anterior que não seria o princípio da não contradição? Porque eu entendo o seguinte, no fundo, a mudança da potência, né, a alteração de potência e ato, é porque se você não poderia ter os dois, potência e ato, da mesma forma. Porque isso me gera uma contradição.
Pera lá, eu já vou chegar nisso. Então, antes de eu tirar a mais outra conclusão, eu vou tirar esta outra. Qual é a segunda conclusão que a gente pode tirar do segundo princípio? Você veja que pouco a pouco nós estamos deduzindo o funcionamento do universo, por incrível que pareça. A segunda conclusão que a gente chega desse segundo princípio é o seguinte: que todas as coisas que se movem têm que ser corpos. Se algo está se movendo, ele obrigatoriamente tem que ser um corpo. Por quê? O corpo, o que que é? O corpo é uma, é algo que existe e que tem extensão. Ele tem comprimento. Ele tem quantidade. Ele tem um acidente que a gente chama de quantidade. E como é que a gente pode provar isto? Que as coisas que se movem têm que ter extensão. É pela própria definição do movimento. Porque o movimento é uma coisa que está... Isso é tudo filosofia grega. Por incrível que pareça. O movimento significa algo que está simultaneamente em ato e em potência na mesma linha. Se a coisa que estivesse se movendo não tivesse comprimento, ele fosse adimensional, tivesse comprimento zero, ele... O que que tem comprimento zero? Vocês podem dizer, mas o que que tem comprimento zero? Aí eu preciso adiantar alguma coisa, mas só para dar um exemplo. Por exemplo, uma alma, um espírito, Deus, tá certo? Essas coisas não têm comprimento. Um anjo, ele não é um corpo. É, mas independente disso, é apenas para o raciocínio ficar mais claro. É, se uma coisa está se movendo, ela tem que ter comprimento, porque se ela não tivesse comprimento e ela tivesse simultaneamente em potência e ato na mesma linha, isso seria uma contradição, isso violaria o princípio da não contradição. Uma coisa seria e não seria a mesma coisa ao mesmo tempo. Então ela tem que ter comprimento, ela tem que ter extensão para poder se mover. E o que significa isso? Isso significa... Quer dizer, eu quero chegar na educação, então, portanto, eu não vou tentar discutir isso com muitos detalhes como a gente deveria fazer. Cada uma dessas coisas deveria ser uma aula só. Mas isso significa que, por exemplo, é o que a gente vê quando, por exemplo, você esquenta uma chapa de ferro. Você pegar uma chapa de ferro e você esquenta ela, você nunca consegue esquentar ela por igual. Você tem que esquentar uma extremidade e a extremidade fica quente e a extremidade que está quente do lado, a parte imediatamente do lado está um pouco mais fria, um pouco mais fria, um pouco mais fria. Existe um gradiente de temperatura. E ela, na medida que ela vai esquentando, esse gradiente de temperatura vai se modificando. Mas enquanto existir o gradiente, enquanto tiver uma parte da chapa mais quente do que a do lado, mais quente do que a do lado, mais quente do que a do lado, a chapa vai esquentando. Quando a temperatura da chapa ficar toda uniforme, o movimento termina. O movimento para. Ela fica estacionada. Se você quiser esquentar ela de novo, você tem que esquentar um pedacinho dela. E aí ela começa a esquentar tudo outra vez. Ou seja, é justamente por isso. Se a chapa não tivesse tamanho, ela não poderia gradualmente aumentar a temperatura. Ela teria que pular de uma temperatura para outra sem passar pelas intermediárias. Porque se ela, em algum momento, ela estivesse em potência, em ato, e ela não tivesse tamanho, aquilo seria contraditório. Ela só consegue se mover a temperatura porque em cada momento, uma parte dela está com uma temperatura, a partezinha do lado está numa outra temperatura, a partezinha do lado está numa outra temperatura, e dessa maneira você consegue fazer com que ela esteja ponto a ponto em potência e ato, simultaneamente, porque os pontos são diferentes. E a mesma coisa em outros tipos de movimentos. Que não quero entrar nos detalhes aqui. Mas então, você não consegue, você jamais conseguiria e aquecer uma chapa toda ela por igual. Se você tivesse uma chapa toda ela exatamente uniformemente na mesma temperatura, ela pararia de se mover. E da mesma maneira, por exemplo, quando você se você empurrar uma bola de plástico, imagine uma bola que seja meio, que não seja sólida, rigidamente sólida, uma bola de gelatina, digamos assim. Na hora que você empurra, acontece a mesma coisa que a temperatura, quer dizer, aquela força que você está empurrando uma parte, ela vai comunicando aquela velocidade camada por camada da bola. Na bola que parece rígida, na bola que parece rígida de ferro maciço, a gente não tem essa impressão. A impressão que você tem é que quando você empurra ela de um lado, ela se desloca inteiramente do mesmo jeito. Mas é que a viscosidade dela é muito grande. Tá certo? Na verdade, ocorre a mesma coisa. Você, aquele impulso que você deu, ele vai se comunicando, por causa da rigidez, numa velocidade muito grande. Mas ela vai se comunicando a todas. Se aquilo fosse um ponto adimensional e existisse, você não conseguiria movê-lo de jeito nenhum. Então, mesmo que isso seja mais complicado de explicar, eu queria que vocês percebessem o seguinte: isso significa que a extensão dos corpos é consequência do fato deles se moverem, do fato deles poderem se mover. E isso significa que, na verdade, ao contrário do que a física newtoniana colocava, que existe um espaço e você coloca os corpos dentro do espaço porque eles ocupam espaço, o espaço não existe. O espaço é a consequência de poder existir potenciato. E o espaço, na verdade, é a extensão do próprio corpo que é necessário para ele ser móvel. Então, não existe um espaço que está sendo ocupado por um corpo. Inclusive, porque se existisse, isso seria uma contradição. Porque se um corpo está ocupando um lugar no espaço, esse espaço teria que ser alguma coisa. E se ele é alguma coisa, ele teria que estar ocupando um lugar no espaço. Tudo ocupa um lugar no espaço, segundo a visão da gente. Então, se o espaço é alguma coisa, ele tem que ocupar um lugar no espaço. E o espaço que está sendo ocupado pelo espaço, se for alguma coisa, ele tem que ocupar também um lugar no espaço, e não vai acabar nunca. Então haveria milhares de espaços um dentro do outro, e não existe. O que existe é o corpo extenso. Então isso significa que, na visão tradicional, Deus não criou o espaço e o tempo e depois colocou as coisas dentro. Deus colocou as coisas, e as coisas, elas têm a sua extensão, que faz a gente erroneamente pensar que existe espaço.
Leonardo, e a distância dos corpos, como se chama de espaço também?
Essa distância entre os corpos tem que ser ocupada por outra coisa. Mas não.
Mas metafisicamente é obrigatório que ela tenha
sido. Não pode. Não pode haver.
Se existisse, se Deus tivesse criado uma única ferradura.
Sim.
Nada.
Sim.
Entre uma ponta da ferradura e outra, não teria nada.
Não.
E haveria uma distância.
Não haveria nada. Se o universo fosse uma ferradura, além daquela ferradura, não haveria nada.
Então, mas e entre uma ponta da ferradura e outra?
Nada.
Mas tem uma distância, eu posso medir ela.
Não, você pode medir porque existem outros corpos que permitem ela medir. Se o universo fosse aquela ferradura, você não poderia transitar aquela ferradura, não poderia transitar de uma ponta em outra. Você não poderia medir porque não daria para passar. Aquele lugar não existe. Se o mundo fosse uma ferradura, se você estivesse na ponta da ferradura, você não poderia pular para outra.
Mas percorrendo o território da ferradura,
você não só pela extensão da ferradura. Buraco de minhoca não existe.
Bom, e aí? Então você veja bem. Então você. Terceira conclusão do princípio do movimento. Que essa é fantástica, mas essa é absolutamente certa se os princípios são certos. Deus existe. Como? Por uma simples uma simples dedução. Se alguma coisa se move, e tudo que se move tem que ser movido por outro, esse outro, ele tem que ser movido por alguma coisa, ao mover a primeira. E a coisa que move esse outro, ele tem que ser movido por outro, e assim infinitamente. Como não é possível ir até o infinito, porque não é possível haver uma sucessão infinita de causas, se houvesse uma sucessão infinita de causas e, portanto, a última dependeria da primeira, e a primeira está no infinito, não chega nunca, não haveria nunca movimento no fim. Então você tem que ter uma primeira causa que não é movida por nenhuma. Essa primeira causa é o que a gente chama de Deus. E existe uma causa que não se move e que não é movida por nenhuma. E que, aliás, e que move todas as outras. E esta causa, ademais, não pode ser um corpo. Porque os corpos, eles se movem. Tá? Então, você veja, a primeira causa, se existe uma causa que move todas as demais sem ser movida, essa primeira causa, que é o princípio do movimento de todas as coisas, ela não pode ser um corpo, porque se fosse um corpo, ela poderia ser movida. E aí, se ela se movesse, alguma coisa estaria movendo ela. Então a gente não terminou a linha. Teria uma outra, uma outra, uma outra. Então teria que chegar em alguma que não moveria todas as outras. E se essa fosse um corpo, ela poderia ser movida. E se ela fosse movida, teria que ser movida por outra. Então tem que chegar num ponto aonde tem uma primeira causa que não seja extensa.
Professor, todas essas coisas, uma vai movendo a outra, até chegar no ponto final,
sim,
que é Deus, elas não estão dentro da mesma dimensão, né? Porque se a gente está na dimensão do tempo e do espaço, e o tempo e o espaço também estão...
Eu não falei ainda de tempo e espaço.
É, mas o espaço...
O tempo e espaço não apareceu.
Eu quero saber se todas essas coisas estão na mesma dimensão.
Agora eu não vou te responder, porque senão a gente está quebrando o raciocínio. O que a gente deduziu agora é o seguinte: existe uma coisa se move, e quando a gente entende esses conceitos, eles batem com a realidade. O movimento é a simultaneidade da potência com o ato. Isto não pode acontecer a não ser que a coisa seja extensa. Então, na verdade, não apareceu o espaço, mas apareceram os corpos. E, ademais, se uma coisa se move, ela tem que ser movida por outra. Esse é outro princípio. E como a gente não pode ir até o infinito, tem que haver uma primeira causa que mova todas as outras. E esta primeira não pode ser um corpo. Certo? Agora, veja bem. Esse raciocínio todo que a gente está fazendo, e eu não espero que vocês aceitem ele assim, sem mais nem menos, porque isso exige muita reflexão e muita filosofia para a gente perceber que ele realmente é válido. Mas eu queria que vocês... Nós vamos acompanhar historicamente como isso se desenvolve até chegar na pedagogia moderna. Por incrível que pareça, vocês vão perceber daqui a pouquinho alguma coisa disso. Esse raciocínio se parte daqueles três princípios que são absolutamente dubitáveis, e se não tiver erro, isso é absolutamente certo. Essas consequências todas são absolutamente certas. E por causa disso, a gente acabou de impugnar outro princípio da física moderna. Qual deles? O princípio da ação e reação. A física moderna, a física newtoniana, é baseada em três princípios, fora as quatro forças. Que, o princípio do movimento retilíneo uniforme, Um outro princípio que diz que a força é igual à massa vezes aceleração, e o princípio da ação e reação, que diz que toda força aplicada num corpo corresponde a uma reação igual e contrária aplicada do corpo que sofreu aquela força sobre quem está fazendo. Então, se eu empurro um barco para ele avançar, o barco empurra a mim. Se eu dou um tiro de espingarda e eu impulsionei uma bala para frente, na hora que eu der o tiro, a espingarda dá um solavanco em mim, e assim por diante. Se você joga uma bola pesada de ferro contra outra bola pesada de ferro e aquela vai para frente, na hora que ela bater naquela que vai para frente, a outra volta para trás. Se um avião, a turbina, ela joga um jato de ar para trás, ela está empurrando o ar para trás, esse ar que está empurrando para trás empurra o avião para frente. E esse é um dos três princípios clássicos da física: o do movimento retilíneo uniforme, que não existe, tá certo? Porque que diz que uma coisa em linha reta, em velocidade constante, não precisa de força para se mover, só que essas coisas não existem em nenhum lugar do universo. Segundo, o princípio da força igual a massa vezes aceleração, que a gente não vai discutir agora, e o princípio da ação e reação: quando você faz uma ação, sempre tem uma reação igual e contrária. Ora, esse princípio da ação e reação, ele realmente ocorre. Esses exemplos que eu dei são exemplos do avião, do barco, da bala de canhão. Mas a física dá isso como um princípio universal. E isto não pode ser um princípio universal. Por quê? Nós acabamos de provar que se existe no universo um primeiro motor imóvel que move todas as coisas, mas não é movido por ele, então Deus, quando move o universo, não sofre uma reação igual e contrária do universo. Quer dizer, Deus, quando empurra o universo não dá um tranco em Deus e diz: chega para lá. Certo? Senão ele não seria imóvel. Tá certo? Senão ele não seria imóvel. Quer dizer, Deus pode fazer uma ação no universo, ou a causa primeira pode fazer uma ação no universo e não sofrer uma ação, uma reação igual e contrária. Isso mostra que, metafisicamente, o princípio da ação e reação não pode ser uma lei universal. Ela pode se aplicar em alguns casos, mas não em todos. Tá? E aí a gente coloca, então, agora um segundo princípio importante de tudo isso que nós estamos falando, que é o seguinte: vocês podem perceber, se isto é verdade, isto significa, olha bem as consequências epistemológicas disso. Se isso tudo é verdade, isso significa isso tem consequências inacreditáveis. A primeira delas é que a ciência moderna é uma ciência muito primitiva. Por quê? Nós acabamos de provar que um dos princípios dela, que ela dá como validade universal, não é de validade universal. E nós não precisamos fazer nenhuma experiência para provar isso. A física moderna, ela ainda acredita que a toda ação corresponde a uma ação igual, reação igual e contrária. Ela está esperando que um dia ela encontre uma experiência que mostre que naquele caso não valeu. O dia que ela encontrar e ela não encontrou, e já passaram 300 anos, podem passar 1000, aí ela para de acreditar. Mas ela precisa esperar que apareça uma experiência para comprovar isso. Quando aparecer a experiência, ela acredita. Mas ela não é capaz de perceber que, por uma questão de princípio, se é verdade que alguma coisa existe, alguma coisa se move, o princípio da ação e reação não pode ser validade universal. Ela não precisaria esperar por isso. Mas ela vai ficar esperando 1000 anos. Daqui a 1000 anos ela vai encontrar uma experiência que mostre que não vale. Aí ela não acredita. Então, na verdade, ela está usando métodos muito primitivos. A ciência moderna, que é tão falada, é uma ciência primitiva, porque ela não checa os princípios, ela não tem critérios para validar os seus princípios, e o único critério que ela tem para validar o princípio é esperar uma experiência que contradiga. Essa experiência pode demorar 1 milênio. Enquanto isso, ela acredita em princípios que poderiam ser imediatamente reconhecidos, que não têm a validade que ela acha que tem. E, na verdade, o dia que ela descobrir que o princípio da ação e reação não é universalmente válido, isso teria consequências incríveis. Que, por exemplo, quem conhece física percebe que o princípio da conservação de energia, ele depende do princípio da ação e reação. Quando você demonstra o princípio da conservação de energia, você demonstra que esse princípio só é válido porque você invoca dentro da demonstração o princípio da ação e reação. Se a gente, só com esse raciocínio, mostrou que o princípio da ação e reação não é universalmente válido, isso significa que pode muito bem existir situações no universo onde o princípio da conservação de energia não é válido. Isso teria consequências absolutamente fora do comum. E a física poderia, se ela confiasse um pouquinho na filosofia tradicional, se ela conseguisse entender ela, isso já poderia abrir vários horizontes de pesquisa. E então, na verdade, você vê que, nesse sentido, a verdadeira ciência é uma ciência, aquilo que a gente chama de filosofia perene, é uma ciência superior, porque ela põe princípios que são perenes, que ela checa, que ela valida, e que você não pode deduzir tudo que existe no universo com ela, mas o que você deduz é absolutamente certo e poderia checar e os próprios princípios da ciência tradicional. Então, nesse sentido, essa filosofia, que depois do surgimento das universidades, a gente foi abandonando esses princípios de uma maneira tão irresponsável, tão cretina, tão assim cega, e que a gente foi misturando filosofia moderna e ciência moderna, que vocês vão ver que se entrelaçaram, os próprios filósofos modernos não têm consciência do grau em que a filosofia moderna está entrelaçada com a física moderna, e que acabou levando a comunismo, pedagogia e uma série de outras coisas. Tudo isso daí tem consequências tremendas na vida prática dos seres humanos de hoje. Mas eu coloco uma outra coisa. Nesse sentido, eu estou tentando mostrar que a filosofia tradicional, ela é mais séria e usa princípios e uma metodologia mais elevada do que a física moderna. Não querendo desmerecer os resultados que a física moderna fez, tomografia computadorizada, viagens interplanetárias, internet, etc. Mas é. E aí a gente tem que colocar uma outra coisa para entender esse panorama. Existe uma outra coisa que se chama de teologia. A teologia é ciência também. Mas como que é ciência? A teologia, ela é uma ciência diferente da filosofia. A filosofia, ela, digamos assim, é uma ciência que busca princípios num nível mais profundo de exigência do que a ciência experimental coloca. A teologia, ela é uma ciência que ela parte, é assim que se reconhece ela como tal, e é assim que vocês encontram ela definida logo nas primeiras páginas da Suma Teológica. A teologia é uma ciência que os pressupostos dela não são o ser, o movimento e a verdade. Os pressupostos dela são as revelações divinas. O Deus revelou certas coisas e que aquilo a teologia parte como princípio. Princípios que estão acima do conhecimento humano. A Santíssima Trindade, a providência divina, a graça e outras coisas desse tipo. Então ela parte desses dados revelados como se fossem princípios. E aí ela vai deduzindo o resto como se fosse a física. A física parte do princípio da ação e reação, do movimento retilíneo uniforme, que a força igual a massa vezes a aceleração, da lei da gravidade, e aí vai deduzindo as consequências. A teologia, ela parte dos princípios revelados e vai deduzindo rigorosamente, com um rigor digno de qualquer ciência. A gente pode chamar isso de ciência porque os princípios são revelados. Aí o físico vai dizer, mas olha, mas você, o nosso, a gente experimenta. E vocês acreditam, acredite se quiser. E é verdade, a gente aceita, só que tem uma coisinha. A teologia trabalha estreitamente com a filosofia. A filosofia, assim como ela checa os princípios da física, e ela dá zero em quase todos... E, infelizmente, funciona, mas eles estão, a esmagadora maioria deles são totalmente inconsistentes. E é exatamente por causa disso que eles são modelos e eles vão sendo revisados. Eles não vão ser revisados por acidente. É porque, filosoficamente, a gente já poderia perceber que a maioria deles está errado. A física, ela demorou 300 anos para descobrir que o princípio, que o tempo... Aliás, que o espaço, ele existe por si, não é verdade. Isso daí foi descoberto, que o espaço tem que ser finito, no final dos anos 1800. Demorou 300 anos, mas filosoficamente você já podia mostrar desde o começo. O princípio da ação e reação, e de que, por consequência, a validade do princípio da conservação da energia não é uma verdade universal... a gente já pode demonstrar só por isso que a gente já falou. Não sei quantos milênios vai demorar para descobrir uma prova contra isso, mas já dava para perceber de início. Assim como a filosofia, ela pode checar, a tradicional, ela pode checar os princípios da física, a filosofia, ela checa os princípios da teologia. Esses princípios que Deus deu, na teologia, e São Tomás de Aquino, a gente faz isso na Suma Teológica, ele checa todos eles com os princípios da filosofia, para ver se eles são coerentes ou não. E até agora, nenhum deles era incoerente. Ao contrário da física, que estão quase todos errados, filosoficamente falando, os da teologia que Deus revelou, não tem nenhuma contradição com os primeiros princípios da filosofia. Se tivesse, o que que significaria? Significaria simplesmente o seguinte: ah, descobrimos, você não era Deus coisa nenhuma. Quer dizer, porque se você fosse Deus, você não mentiria. Você se enganou nesse ponto. Então, a prova que você não é Deus está aqui, olha. Esses princípios não são consistentes. Mas o fato, inclusive, que você pega todos eles e os valida, e você vê que você não consegue prová-los porque estão acima da capacidade humana, mas que você não consegue encontrar contradições com os primeiros princípios, Isso daí, inclusive, é uma amostra, ou é um indício que nós estamos diante de uma ciência, inclusive, superior. Então, na verdade, por incrível que pareça, do ponto de vista tradicional, filosofia e teologia são a verdadeira ciência. E essa que a gente tem, ela serve para quebrar o galho. Mas em termos de explicação do cosmos, última, vale pouco. Por exemplo, ela nunca vai compreender, ela nunca vai poder mostrar que Deus existe. Mas não só isso, outras coisas que a gente vai ver já já. Então, tá claro até aqui? Sim? E depois eu vou mandar a gravação para vocês poderem revisar isso, mas eu gostaria que vocês pudessem revisar os passos e o que a gente foi deduzindo e como foi feito. Porque a ideia não é tanto entrar fundo, mas é depois comparar isto com a ciência moderna, com Kant, o Hegel e os pedagogos modernos, para a gente chegar aonde que a gente está levando a formação do homem. Outra coisa importante é uma das coisas. Eu chamei a atenção de vocês que existe uma coisa nesse raciocínio todo que é desconhecido dos tempos modernos. Quando a gente reconheceu que existe entipotência, a gente falou que isto é um primeiro exemplo de raciocínio analógico e que esse tipo de raciocínio não existe no pensamento pós-universitário, pós-época da universidade. A filosofia moderna e a ciência moderna desconhece a possibilidade do raciocínio analógico. E um outro exemplo de raciocínio analógico é esse que eu vou dar agora. Isso também é uma coisa que chama muita atenção. Isso que eu vou falar agora não existe no pensamento moderno. E isto não só não existe, como passou praticamente desapercebido pelos pensadores modernos nos últimos 500 anos. Não se chama a atenção disto praticamente em nenhum livro. O Aristóteles foi um dos primeiros que chamou a atenção, mas depois São Tomás, Santo Agostinho, eles falam disso também. O Aristóteles, ele percebeu no livro que chama De Anima, ele tem uma prova que não é uma prova, é mais do que uma prova, é uma coisa mais ampla do que uma prova. Ele não quis provar, ele estava na verdade falando algo muito mais amplo do que uma prova. Ele tem uma prova que a alma humana existe. Como? Porque o Aristóteles, que ele foi um dos primeiros a colocar essa prova da demonstração da existência de Deus, que é a prova pela via da causalidade, que as causas não podem ir até o infinito, uma vez que ele mostrou que existe um ente que tem que mover todas as outras coisas, e ele mostrou que esse ente não podia ser extenso, porque não está submetido ao movimento, e ele, obviamente, a gente está deduzindo aqui, porque isso não está claro, a obra dele está pronta, a gente não tem as passagens que ele levou a fazer. Mas uma vez que ele viu que tinha um ente que movia todo o universo e que ele não tinha corpo, não tinha extensão, mas que raio de ente é esse? Como é que uma coisa pode existir e não ter extensão, não ter corpo? E eu não entendo isto. É difícil de entender. E é difícil de entender por causa do seguinte, porque o raciocínio humano, ele parte do postulado que uma coisa existe. Mas essa coisa que existe é a que nós estamos vendo. É uma coisa corporal. É uma coisa extensa. Você não tem estrutura suficiente na mente humana para você conceber um ente que não tem extensão e que não tenha corpo. O fato de você supor que exista um ente desse tipo é um outro raciocínio analógico. Você está supondo que ele tem a qualidade de ser, mas ele não tem a qualidade de extensão. E você não está vendo, você está fazendo por analogia. Você está vendo por analogia. E acontece que a gente tem uma certa experiência de outros corpos, de outros entes sem extensão. Que justamente quando ele começou a raciocinar como que era esse ente, começou a tentar descobrir outros atributos desse ente, que já que existe um ente assim, que move todas as coisas, e ele, além disso, não tem extensão, mas que raio de coisa pode ser essa? Então ele começou a raciocinar, na medida que ele ia raciocinar, como o raciocínio era todo ele analógico, envolve uma capacidade que é de abstração e muito diferente daquela que a física e hoje a gente é acostumado com o audiovisual a gente tem. Pouco a pouco ele começou a perceber que a mente dele, ao fazer todos esses raciocínios, ele estava raciocinando sem tempo, sem espaço, sem imagens, e que a mente dele, no momento em que ele conseguia se aprofundar nessas coisas, ela não se comportava como um corpo extenso. Ele via claramente que dentro dele existia alguma coisa que não tinha espaço, não tinha extensão, não tinha tempo, não tinha as características comuns de um corpo. E ele disse, isso é a prova que nós temos dentro de nós uma alma que não é corporal. A nossa inteligência não é corporal. A nossa inteligência, quando ela funciona plenamente a todo vapor, ela não tem nenhuma estrutura dos corpos extensos. Ela tem uma estrutura que tem uma certa semelhança com essa causa primeira. A causa primeira, ela não tem extensão, não é corpo, é totalmente imóvel. A nossa mente não é totalmente imóvel. A nossa mente, ela pensa uma coisa, pensa outra, mas ela não tem, ele chegou num grau de abstração tão grande que ele via claramente que ao a gente fazer um ato profundo da inteligência, nós estávamos diante de uma coisa que não era um corpo, que utilizava-se do nosso corpo, mas que não era um corpo. E para muitas pessoas hoje em dia isso parece um absurdo, parece, eu não estou muito convencido. Mas a verdade é que a gente não está muito convencido, porque o nível com que a gente usa inteligência, a nossa inteligência, é muito pequeno. Se a gente usasse no mesmo nível dos filósofos, a gente perceberia isto. Para ele era uma coisa evidente. E era tão evidente que em toda a filosofia antiga e nos santos padres, essa experiência da gente conhecer a nossa alma em sua imaterialidade era uma experiência fundamental. No De Trinitate do Santo Agostinho, o Santo Agostinho diz que a gente precisa aprender a contemplar as verdades eternas e se esvaziar de todos os pensamentos do imaginário até a gente perceber a alma humana em si mesmo. E que isso era exatamente, diz o Santo Agostinho, aquilo que os antigos filósofos diziam quando eles diziam que a gente precisava se conhecer a nós mesmos, que nós mesmos era aquilo. Conhecer a nós mesmos não era, na experiência dos antigos, saber que a gente é humilde, os vícios, os defeitos, é a gente perceber diretamente a imaterialidade da nossa inteligência. E isso era tão forte neles que, para o Santo Agostinho, isso significa, isso, em certas passagens do que ele escreve, isso corresponde a quase a uma intuição direta da alma humana. O São Tomás de Aquino, depois, retomando isso, ele explica claramente que, quando a gente faz isso, a gente não enxerga a alma humana. A gente enxerga é um ato da inteligência. A gente não enxerga nem a inteligência. A mente humana, ela não consegue perceber nem a alma e nem a própria inteligência. Ela consegue perceber um ato da inteligência. E quando esse ato da inteligência é muito profundo, é muito elevado, é muito abstrato, e inclusive quando ela chega ao ponto de uma abstração com raciocínio analógico, você percebe que esse ato da inteligência existe e ele não pode ser material. Ele não tem nenhuma característica da corporeidade e da materialidade. Então, ele não tem extensão. E na verdade, é que seria a nossa verdadeira natureza. Mas, na verdade, essa mesma natureza não é a nossa. O que a gente está vendo é o ato da inteligência. Se o ato da inteligência é imaterial, a inteligência que a produz, ela também deve ser imaterial. Mas isto é consequência de um raciocínio analógico também. Você deduz do ato da inteligência que deve existir uma inteligência imaterial e, portanto, uma alma imaterial, a partir da visão do ato da inteligência, quando você consegue fazê-lo nesse ponto. Quer dizer, você não enxerga a tua alma, você deduz que enxerga a alma. Você deduz que existe uma alma e que essa alma não tem matéria. Mas o resultado desse raciocínio é por analogia. Quer dizer, assim como as coisas para agirem tem que ter um substrato, se tem uma coisa imaterial que está se produzindo, tem que ter um substrato imaterial também. E então é tão analógico a gente compreender que existe a alma humana como é analógico você entender que existe Deus. E é como é analógico você entender que existe potência. Não é analógico você entender que existe um ente visível. Este você vê de uma maneira direta. Os outros você vê por analogia a ideia primeira desse ser, que é o ser das coisas que você realmente vê. Então, o ser em potência tem um ser menor do que este. O ser da alma humana tem um ser maior do que esse. E Deus tem um ser que você pode mostrar que vai até o infinito. E isso daí, porém, é tudo por analogia. Você veja uma coisa curiosa que nós vamos observar nas próximas aulas, que em todo o pensamento moderno, esta consciência de que a gente tem um eu, tem que ter uma alma imaterial e que nós temos uma inteligência que, quando eu trabalho, ela é imaterial, ela sumiu completamente. Você não vê isso no Kant, no Hegel, no Descartes, no Newton, no Spinoza, no Schopenhauer, no Hegel, no Fichte, no Schelling. Ninguém, sumiu, desapareceu. E desapareceu logo em seguida da fundação das universidades. Por quê? Justamente uma das coisas que os filósofos faziam, e que depois a tradição cristã fez mais ainda, é justamente levar o trabalho da inteligência num nível tão grande que você percebia que existe dentro da gente claramente uma coisa imaterial. E que isto era tão evidente que não deixava margem a dúvidas. Aí, porém, tem uma outra coisa muito importante para a gente concluir. Se a nossa inteligência é imaterial, e que a gente pode fazer e pode concluir isso por experiência, se a gente investigar, quer dizer, um dos caminhos, tem duas maneiras de você ver isso, que é a inteligência material. Você tem que desenvolver a inteligência. Um deles é você desenvolvê-la pesquisando a estrutura do universo, como os antigos filósofos faziam. Na medida que você enxerga a estrutura do universo, você acaba enxergando que existe um primeiro princípio. Aí, para você, uma vez que você provou que Deus existe, você começa a tentar enxergar claramente os outros atributos dele, você tem que levar a inteligência tua num nível tão grande que você percebe que aquilo não tem matéria. A outra maneira é o modo da tradição cristã, você desenvolvendo a espiritualidade. Se você desenvolve a espiritualidade como Santos Padres, Santo Agostinho coloca, você chega na mesma conclusão, porque é o que você vê, inclusive, nos textos de São Tomás e Santo Agostinho. E você também vê no livrinho da Sentença de Sabedoria quantas vezes o Santo Antão repete que a gente deve se conhecer a si próprio. Quem conhecer a si próprio não terá a menor dúvida da sua essência imortal. São palavras do Santo Antão. E ele não era nem filósofo, nem teólogo. E agora, pergunto eu, vamos aplicar o segundo princípio a esta realidade que a gente acabou de descobrir? Quer dizer, veja só, nós descobrimos uma outra realidade dentro do universo. Nós estamos descobrindo as teclas com que funciona o universo. Nós temos dentro de nós uma inteligência que não tem matéria. Ora, segundo o segundo princípio daqueles três primeiros, o movimento só é possível se houver extensão. Se a extensão não existe, o movimento é impossível. E então, por consequência, na inteligência humana, o movimento deveria ser impossível. E de fato é. Porque os filósofos gregos e os cristãos também, eles percebiam o seguinte: primeiro, a gente tem a impressão que nós, quando raciocinamos, a gente se move, que a mente vai fazendo movimento, porque a mente humana precisa, para fazer abstração, do trabalho do imaginário. Normalmente, as pessoas, o nível de abstração delas é tão pequeno que elas trabalham junto com o imaginário. E o imaginário é material, o imaginário tem extensão. Então, se tem um trabalho paralelo do imaginário, a gente vai trabalhando com a mente como se ela estivesse se movendo. Quando, porém, o trabalho do imaginário fica mais secundário, mais apagado, e a gente parte para as grandes intuições, para as grandes ideias, para os grandes conceitos da filosofia, a gente percebe que a característica básica da mente não é o movimento, é a contemplação. A gente contempla as ideias. E como o ser humano ainda está ligado ao imaginário, pouco ou muito, mas sempre está, não fica bem claro que aqueles movimentos da mente não são movimentos reais, no sentido de serem contínuos. Os movimentos da mente, na verdade, eles são se a mente tivesse totalmente dissociada do corpo, ele entenderia coisas e pularia para outras, sem se moverem, haveria um tempo intermitente. Então a característica do trabalho mental profundo é um distanciamento do tempo, é algo que vai se transformando em cada vez mais, na medida que a gente se aprofunda, do que se chama de contemplação, e não de movimento. Movimento é coisa da natureza, que a natureza é coisa corporal. Para haver movimento em plena continuidade, você precisa de extensão, você precisa de corpo. E é exatamente por isso que Deus é imóvel, e Ele pode mover as coisas sem ser movido, porque Ele está fora do corpo. Nós, na medida em que a gente se eleva na mente para grandes abstrações, a gente está pouco a pouco partindo para uma realidade diferente, uma realidade que não é a da natureza corporal. Quanto mais elevada é o nível de abstração, menos aquilo tem de movimento e mais aquilo entra num ritmo que é mais divino do que humano. Isto, obviamente, vocês já podem perceber que isto não tem absolutamente nada a ver com a pedagogia moderna. Não tem absolutamente nada a ver com a pedagogia moderna. A pedagogia moderna tem muito a ver com a dialética do Hegel, que o Hegel dizia, depois de muitas pessoas terem feito um monte de bobagens antes dele, que a mente humana funciona dialeticamente, exatamente como funciona a natureza. Ou seja, na verdade, o nível de abstração do Hegel, que fundamentou a pedagogia moderna, era tão baixo que ele não distinguia realmente a incorporeidade da mente humana. E ele, como se movia, apesar de toda a inteligência dele, num nível de abstração muito pequeno, por incrível que pareça, porque as pessoas dizem que ele é um filósofo difícil de se entender, então deve ter coisas elevadíssimas. Mas a verdade é que a mente dele funcionava muito parecido com o modo como funciona a natureza. E ele acabou ensinando os pedagogos a fazer a gente ensinar as crianças dessa maneira. Mas isso é coisa para depois. O importante é a gente perceber o seguinte, que justamente é possível a gente perceber, através do uso da inteligência, que nós temos dentro de nós uma faculdade que trabalha imaterialmente. Mas isso a gente precisa de um nível muito elevado de uso, e que supõe uma educação e um treino que a gente não tem mais hoje nas escolas, há muitos séculos. Tanto é assim que esses argumentos da natureza da alma humana, que estão claros no Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás, São Vítor e outros, e até no Santo Antão, que não era filósofo, eles sumiram da literatura dos últimos 500 anos. Eu vou mostrar para vocês que quando os filósofos modernos tentavam descrever o eu, jamais nenhum deles se aproximou disso. Eles se esqueceram disso. É porque o nível deles estava muito baixo para perceber isso. Mas justamente quando a gente percebe isso, se pelo segundo princípio do movimento, as coisas para se moverem, elas têm que ser extensas, e dentro de nós tem uma coisa que não é extensa, então ela está subtraída às leis do movimento comum. Ela se comporta de uma outra maneira. Ela se comporta de uma maneira mais elevada do que a natureza que a gente está vendo em nossa volta, que é a única que a física e os princípios dela costumam se debruçar. Isto, portanto, ignorar isto virtualmente vai ter consequências pedagógicas absolutamente terríveis. Certo? E a longo prazo, ignorar isto significa que nós vamos educar os seres humanos como se fosse um bicho, que um bicho é totalmente corporal. Então, nós não vamos ver mais onde que está a diferença específica de uma educação humana e uma domesticação animal. E, óbvio, com o animal a gente pode fazer qualquer coisa. Um animal a gente educa para controlar o comportamento dele. É justamente isso que todo mundo está querendo hoje, controlar os seres humanos e o seu comportamento. Mas, para isso, você precisa levar tudo isso às últimas consequências. Então, nós vamos parar aqui, tá? E semana que vem a gente continua.